UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Fazer leituras interdisciplinares sobre violência de gênero, essa é a ideia do 5º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, realizado nesta semana aqui na UFMG. Neste ano, as discussões giram em torno do romance de Walter Hugo Mãe, O Remorso de Baltazar Serapião. O congresso começa quarta-feira, dia 14, e no período da tarde deste dia, lá na quarta-feira, né, tem a conferência Enfrentamentos às Violências contra as Mulheres em Minas Gerais, lá na FAFIS, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UFMG. A mediadora da mesa é a psicóloga, pesquisadora e mestre em psicologia social pela UFMG, Thalita Rodrigues, que participa agora aqui no Conexões. Muito bom dia, Thalita. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa.
Thalita, o congresso deste ano, né, faz uma discussão interdisciplinar da violência de gênero. Queria começar o nosso papo com você falando para a gente como que essas diversas áreas ajudam a compreender a violência contra as mulheres, compreender e também trabalhar aí nesse problema, Thalita.
Então, Luísa, primeiramente, acho que é importante falar um pouco sobre o que seria, né, as violências de gênero, né? E aí retomar um pouco o que, que seria gênero, na verdade. Né? Então, gênero são normas sociais, né, que ditam regras de como que a gente atua no nosso cotidiano, como a gente vira homens, mulheres, né, seres humanos, e são pautados em binarismo, né, nas sociedades ocidentais, né, em binarismos de homens e mulheres, estereótipos de gênero, e as violências de gênero têm sido utilizadas, né, designadas como sinônimo de violência contra as mulheres, geralmente contra as mulheres cis e geralmente, na verdade, como se fosse sinônimo de violência doméstica. Uhum. Né? Bom, esse fenômeno é um fenômeno que abarca, né, assim, não, ele tem uma abrangência social imensa, né? Todas e todos nós conhecemos casos de violência de gênero, né? E aí lembrando, né, que violência de gênero é toda violência e violação que acontece a partir pautada, né, das relações de gênero. Então, abarca mulheres cisgênero, mulheres transgêneros, mulheres lésbicas, mulheres heterossexuais, né? E, bem, sendo um fenômeno tão complexo, tão multicausal, é necessário que existam iniciativas também que deem conta dessa multicausalidade, né, desse problema social. O Congresso, né, Nacional de Psicanálise, Gênero e Direito, né, vem com uma perspectiva de trazer um olhar, né, tanto para as questões psicossociais quanto das normas judiciais que existem em torno, né, da regulação, da normatização, da punição, né, e da prevenção do que são as violências de gênero, e a literatura, que tem sido tanto uma forma de retratar esse fenômeno, quanto também tem um grande potencial de enfrentá-lo, né? Uhum. E de a obra, né, O Remorso de Baltazar Serapião, que traz uma história pautada na violência de gênero, né?
Uhum. Tá, queria passar um pouquinho por tudo isso aí que você falou com a gente, Thalita. Primeiro aí, pensando nessas questões da violência, né? Que a violência de gênero não é só a violência do contexto doméstico. Queria que você falasse pra gente quais outras situações aí de violência de gênero a gente vive aí hoje na nossa sociedade.
Então, como eu tinha iniciado, assim, tocado no assunto, né, uhum, Luísa? A gente está acostumado, principalmente, né, vou falar do contexto brasileiro, a entender violência de gênero como se fosse sinônimo de violência doméstica contra mulheres, né? Bem, a violência de gênero, ela, assim como o conceito de gênero diz, de relações sociais pautadas a partir das relações de gênero, a partir dos binarismos de gênero, né, entre homens e mulheres, e os estereótipos de gênero, as violências de gênero podemos compreendê-las como sendo quaisquer violações de direitos que são realizadas, pautadas a partir das relações de gênero. Então, por exemplo, as desigualdades de acesso a determinados espaços, né? Por exemplo, a desigualdade de acesso ao mercado de trabalho ou ao recebimento de salários, que ainda é muito grande, né? O acesso de mulheres a cargos de chefia, ou mesmo, né, em anos de eleição, mulheres que estão em cargos no legislativo, no executivo, né? A objetificação dos corpos das mulheres através de campanhas publicitárias, né? E aí os comerciais de cerveja são sempre memoráveis nesse sentido, né? De colocar nós mulheres como apenas objetos a serem, né? Equiparando mulheres, cervejas, objetos a serem consumidos, né?
Uhum.
Não como se nós mulheres fôssemos consumidoras, né? Das bebidas em questão. E claro, violências. A Lei Maria da Penha, né, que é uma importante, que se pauta, né, no conceito de gênero, fala em violência de gênero e trata da violência doméstica contra as mulheres, ela tipifica 5, né, formas de violência. Então, a violência física, que geralmente é a que a gente pensa, né, vem na nossa cabeça, a violência psicológica, a violência patrimonial, né, que incide sobre objetos, documentos, das mulheres, né? Então, queimar documentos, esconder documento, quebrar coisas, a violência moral, né, também, e a violência sexual, né, que vai desde o estupro, né, o sexo não consensuado, até o impedimento de uso de formas de contracepção, né? Então,
uhum.
Não deixar que a mulher utilize pílula anticoncepcional, não usar ou impedir que ela utilize camisinhas, enfim. Então, as violências de gênero, né, vamos falar no plural,
uhum.
elas estão no nosso cotidiano, né? E elas dizem de todas essas violações, todas essas violências pautadas nas relações de gênero.
Uhum. E aí, quero voltar lá, né, quando você falou também da questão da mulher lésbica, da mulher trans, né, temos aí também a questão da mulher negra, né, que além de sofrer uma violência de gênero também, tem a violência racista. Eu queria que você falasse um pouco dessas especificidades também, Thalita.
Ah, muito bacana você pegar esse ponto, Luísa, porque as violências de gênero, né, são pautadas as relações de gênero, mas é importante a gente perceber, né, que a nossa sociedade, nossa vida, né, ela é transpassada por várias relações de poder, né? Então, nós somos mulheres, mas não somos todas iguais, né? Então, existem mulheres que são brancas, mulheres que são negras, mulheres que têm algum tipo de deficiência, mulheres que moram, que são ricas, mulheres que são pobres, né? E as questões que envolvem as violências contra as mulheres negras são, a gente tem que pensar pelo menos em duas questões inicialmente, né? Nas questões de gênero, são mulheres, e nas questões raciais, né? São negras, né? Então, são experiências que são, no mínimo, né? Não vamos ficar presas só nessas duas relações de poder, passadas por esses dois grandes eixos, por esses dois marcadores sociais, né? Então, raça e gênero. E o mapa da violência, né, de 2015, o mapa do feminicídio, né, que vem para pesquisar e entender o fenômeno das violências contra as mulheres, explicita algumas questões importantes que têm a ver com isso, né? Olhar as especificidades das mulheres e das questões de gênero também, né? Então, por exemplo, um dado curioso. A Lei Maria da Penha tem sido efetiva mesmo, né? Enquanto política que diminui, né, o índice de feminicídios, ou seja, de morte de mulheres, mas ela tem sido muito efetiva com relação às mulheres brancas. Com relação às mulheres negras, o índice, né, a porcentagem de mulheres negras que aumentou, né, de mulheres negras assassinadas, em cerca de 50%, ou seja, um número muito alto, né? Então, quando a gente pensa em violências de gênero ou violências contra as mulheres, é importante a gente ter em vista também essas questões das especificidades, né? Bom, as mulheres lésbicas também, né? Sofrem também violências contra as mulheres, mas muitas das vezes elas não são, não têm um aparato, não têm aonde recorrer, ou não se sentem não se sentem protegidas pelas legislações e pelas políticas públicas que nós temos atualmente, né? Que é muito pautada na heterossexualidade.
Sim.
Uma questão também que tem acontecido em alguns estados do Brasil é o entendimento do judiciário de que a Lei Maria da Penha é aplicável a mulheres transexuais, né? Por quê? Porque se a gente está falando em identidade de gênero, que é o que a Lei Maria da Penha fala, né, em gênero, então, se uma mulher transexual tem identidade de gênero feminina, ela pode sim ser protegida, abarcada pela Lei Maria da Penha.
Uhum. E, Thalita, voltando lá no tema, né, do Congresso, o livro de Walter Hugo Mãe, O Remorso de Baltazar Serapião, que se passa lá na Idade Média, eu queria que você falasse um pouco dessa obra para a gente e como que ele dialoga aí com o nosso presente também.
Bom, a obra, né, do Walter Hugo Mãe traz um pouco assim, né, de como que as relações afetivas sexuais, as relações amorosas, né, estão muito pautadas por esses estereótipos de gênero, né? por esses preconceitos de gênero, que fazem com que os homens e as mulheres sejam subjetivados, né? Ou seja, nossas subjetividades sejam moldadas por essas questões. Né? O Baltazar Serapião, né? Como um homem, né? Imerso numa sociedade, uma cultura patriarcal, né? Que coloca, né? Que incentiva que os homens sejam, tenham uma postura, né, se sintam autorizados, né, a se pensarem como sujeitos que têm direitos sobre as mulheres, sobre os corpos das mulheres, sobre os desejos das mulheres, acaba cometendo vários tipos de violência, né, com sua companheira. E aí o livro, né, o romance, narra um pouco desse trajeto, dessa trajetória, né, de como que Baltazar Serapião vai se pensando enquanto um homem, um sujeito que tem direitos, né, sobre o corpo, sobre os desejos, sobre a vida, né, em última instância, de sua companheira, e também um processo, né, de repensar e de reflexão sobre o que significa isso, né, sobre como que todo esse processo, né, de masculinidades hegemônicas, né, faz com que os homens cometam vários tipos de violências, né? E aí, retomando que as tipificações das violências na Lei Maria da Penha, que não são apenas violências de ordem física, né? São violências que dizem sobre, né, que incidem sobre vários aspectos e âmbitos da vida das mulheres. Bom, não vou dar spoiler, né, do livro. Eu acho que nós temos mesas muito interessantes que vão tratar não só da leitura da obra, né, O Remorso de Baltazar Serapião, mas de outras obras literárias, filmes, né, que também são linguagens importantes para a gente pensar, refletir e enfrentar as questões das violências de gênero, né? E, bom, e aí fica o convite, assim, a programação está muito rica, né? Vamos ter mesas simultâneas com trabalhos inscritos no evento, né? Que passam pelas leituras desde a psicanálise, o direito à literatura, né? Na obra do Walter Hugo Mãe, até reflexões que não necessariamente são feitas a partir desse livro, né? Dessa obra. Vamos ter conferências com várias pesquisadoras e pesquisadores, né, que estudam a temática, né, então pesquisadoras e pesquisadores, professoras e professores da psicologia, do direito, da literatura, não só da UFMG, né, temos alguns convidados de outras universidades, de outros estados. Então, a programação está muito interessante e é importante que a gente aborde essa temática sobre vários viés, sobre vários, né, a partir de vários olhares, para que a gente consiga não só compreender o quanto que é difícil enxergar, muitas das vezes, as violências de gênero, né, mas também para que a gente consiga, no nosso cotidiano, de fato, enfrentá-las, né.
Certo. Thalita Rodrigues, ainda tem como fazer inscrições, né, para o Congresso.
Sim. O site do ComPDL, né, é www.compdl, ComPDL é a sigla de Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, né, então compdl.com.br. Lá vocês vão encontrar os links para as inscrições, informações sobre a programação, também os anais dos congressos anteriores, né, com os textos que já apresentados. As inscrições são feitas no site da Fundep, né?
Uhum.
E podem ser feitas até amanhã, dia 13,
até
né?
Amanhã.
Véspera da abertura do evento, que começa dia 14, quarta-feira, às 8h30 da manhã.
E vai ser todo realizado aqui na Fafiche, né, Thalita?
Sim, todo na Fafiche, né, na Faculdade de Filosofia e Direitos Humanos. Ó, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, desculpa. As conferências nos auditórios, né, uhum. São Viegas, Vermelho, e as mesas nas salas da Fafiche.
Certo. Thalita Rodrigues, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, conte sempre aqui com a gente, tá bom, Thalita?
Muito obrigada pelo convite, Luísa, e conto com a presença de vocês, viu? Amanhã, até amanhã as inscrições, o congresso está muito interessante, deem uma olhadinha na programação.
Certo,
bom
Thalita.
Dia,
obrigada, bom dia. Tá aí você ouviu a entrevista com a psicóloga e pesquisadora Thalita Rodrigues. Ela vai mediar a conferência Enfrentamentos às Violências contra as Mulheres em Minas Gerais, que faz parte da programação do 5º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura. O congresso, vou repetir todo o serviço, do dia 14 ao dia 16 de setembro. Você pode conferir, acompanhar a programação completa do congresso e também fazer a sua inscrição, só até amanhã, viu? Em www.compdl.com.br. compdl.com.br, né? A Thalita deu a dica que o COMPDL são as iniciais de Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, compdl.com.br, né? Acabou que a gente nem falou da própria mesa aí que a Thalita vai mediar, mas o assunto ele é muito extenso, ele é muito importante, então convidamos todos para o congresso, o 5º congresso, tá bom? De quarta até sexta-feira, 14, 15 e 16, aqui na UFMG, no Campus Pampulha UFMG.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.